Em decorrência dessa inexistência, né, da inexistência dessas leis complementares, é fato que um grande número de mandados de injunção passaram a ser interpostos pelos servidores e por as suas entidades junto ao Supremo Tribunal Federal. Né? No julgamento da súmula vinculante, isso foi mencionado, que dos milhares de mandados de injunção existentes, bem mais do que 90% deles se referiam a matérias relacionadas à aposentadoria especial dos servidores. Bom, aí começando a falar a respeito da súmula vinculante, propriamente dita. O primeiro ponto que nós temos que ter claro é que a súmula vinculante número 33, ela se refere a apenas uma dessas três modalidades de aposentadoria especial. Ela trata da aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, que é aquela referida no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. Por que a súmula vinculante ela não trata das outras aposentadorias especiais? Porque o artigo 103-A da Constituição, que dá o fundamento para a edição das súmulas vinculantes, e a lei número 11.417 de 2006, que disciplina a edição das súmulas vinculantes, ambos dizem que caberá ao Supremo editar súmula vinculante após reiteradas decisões sobre determinada matéria constitucional. E nós só temos reiteradas decisões em relação à aposentadoria especial por agentes nocivos. Temos alguns poucos mandados de injunção em relação à aposentadoria especial dos servidores com deficiência e não temos nenhum mandado de injunção decidido a respeito da aposentadoria especial por atividade de risco. Então, se o Supremo tivesse editado uma súmula vinculante abrangendo as outras aposentadorias especiais, ele estaria contrariando o texto da Constituição que diz qual é o fundamento para que a súmula vinculante seja editada. Né? Então, esse é um primeiro ponto a nós termos aí fixado. A segunda questão é que a súmula vinculante, né, e os próprios julgamentos dos mandados de injunção anteriormente sempre deixaram claro que a competência para decidir sobre o cabimento ou não da concessão do benefício é a da administração. Porque o que os mandados de injunção faziam, e agora a súmula vinculante, no caso da exposição a agentes nocivos, deixa de exigir, né, a existência do mandado de injunção para essa espécie, é reconhecer o direito do servidor ir até a administração e ter o seu pedido analisado com base em uma determinada norma, que no caso aí foi eleito o artigo 57 da lei 8.213, que é aquela norma que disciplina o acesso à aposentadoria especial, no caso dos segurados do regime geral de previdência social. Então, o Supremo diz, a administração faça a análise sobre o cabimento do benefício. E aí a administração vai verificar, com base naquilo que está dito lá no artigo 57 da lei 8.213. E para a aplicação desse artigo 57 aos regimes de previdência do servidor público, existe uma instrução normativa editada pela Secretaria de Política de Previdência Social do Ministério, né, instrução normativa número 1 de 2010, e que nós atualizamos agora recentemente pela instrução normativa número 3 de 2014 para adequá-la ao texto da súmula vinculante. Então, a administração vai verificar se aquele servidor, no caso concreto, esteve exposto a atividades que, de fato, dão direito a que ele tenha essa aposentadoria especial concedida. Né? Então, esse é outro ponto que nós temos que ter em mente. E aí, lá a instrução normativa vai dizer quais são os documentos exigidos para a comprovação dessa exposição. Outro ponto que nós temos que mencionar aqui é que a Lei 11.417 de 2006, que ela disciplina a súmula vinculante, ela diz que cabe reclamação tanto pelo descumprimento da súmula vinculante, como pela aplicação indevida da súmula vinculante, né? Então, se a administração decidir além daquilo que está dito na súmula vinculante, ela também estaria descumprindo a súmula e a lei que disciplina essa súmula vinculante. Em relação à instrução normativa, né, além dela disciplinar a questão da forma de comprovação, da exposição aos agentes nocivos, ela trata também de alguns outros pontos, né, que são relevantes em relação a essa matéria. Um deles diz respeito à questão do cálculo do benefício, né? E aí nós temos a questão do cabimento ou não da integralidade e da paridade, né? E aqui eu quero fazer uma observação, né, em relação ao que foi dito de que a concessão sem integralidade à paridade, que poderia representar uma discriminação ao servidor com deficiência, né, e um descumprimento da convenção. Na verdade, o que nós temos hoje é que nós temos regras permanentes que estão fixadas no artigo 40 da Constituição, e essas regras permanentes não prevêem integralidade à paridade. E temos algumas regras transitórias na emenda 41 e na emenda 47 que dizem as situações em que cabe integralidade e paridade. Então, nós concordamos com o relatório apresentado no PLS 250, quando ele diz que não se poderia, por meio de lei, estender a integralidade e paridade para outros tipos de aposentadoria que não estejam amparadas por alguma das regras transitórias. E aí surge o debate, então, em relação à PEC número 54, né, que viria aí com a finalidade de fazer essa extensão, né? E aqui faço também uma observação em relação à PEC 54, né, na nossa visão do Ministério da Previdência. Na tramitação de todos esses projetos de lei a respeito da aposentadoria especial, os nossos pareceres têm sempre sido emitidos nesse sentido. Não cabe integralidade e paridade por meio de lei, porque estaria contrariando a regra permanente estabelecida no artigo 40 da Constituição e as regras transitórias, né? E aí, quando nós temos a emenda, a PEC 54, com essa alteração que ela propõe no artigo 6º-A, da emenda número 41 para fazer essa extensão, no nosso entendimento, isso seria possível, né? Nós já temos um precedente em relação à aposentadoria especial dos professores, né? Então, seria possível se debater essa extensão para aqueles servidores que ingressaram até a emenda 41 de 2003, aqueles que ingressaram até dezembro de 2003, e que vierem a se aposentar por uma das aposentadorias especiais, eles terem integralidade e paridade. Só que, no nosso entendimento, seria necessário também fixar alguns requisitos adicionais em relação a tempo no serviço público, tempo na carreira, tempo no cargo, assim como é exigido em todas as demais regras transitórias que admitem a integralidade e paridade. Bom, são os pontos principais que eu teria aqui a estar colocando, né? A questão foi abordada aqui também uma questão sobre a conversão do tempo, né? Que eu acho que é uma questão aí pujante em relação a essa matéria. Nosso entendimento é que não cabe a conversão do tempo especial em tempo comum, porque isso contraria o parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição, que veda qualquer forma de contagem de tempo fictício, né? O que a nossa instrução normativa diz, com base na súmula vinculante, né, embora essa questão tenha chegado a ser ventilada durante a sessão do Supremo, na qual foi editada a súmula vinculante, essa questão da conversão tenha sido ventilada ali, a súmula também não poderia ter estendido essa questão da conversão pela ausência de reiterados julgados do Supremo que viessem a admitir a conversão. Na verdade, os MI julgados que nós temos pelo Supremo, eles disseram o contrário, aqueles que abordaram essa questão. Eles disseram justamente isso, que não cabe a conversão de tempo por caracterizar tempo fictício e contrariar, assim, o parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição. Então, espero, assim, nesse breve tempo, ter conseguido, né, fazer um panorama dessa questão, né, trazendo a posição do Ministério da Previdência Social. E, mais uma vez, agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.
Tudo bem. Esse Honorum Gutierre Nogueira, que usou a palavra, diretor do regime próprio do serviço público do Ministério da Previdência Social, que reafirma que a PEC 54 pode ser a solução. Que se faça os ajustes, naturalmente a relatoria sim o fará. Mas eu quero com alegria prestar a presença aqui do Jaci Afonso. Jaci Afonso, que está lá atrás. Levanta aí, Jaci, para a gente poder te ver aí. Está lá, levantou. Uma salva de palmas para o Jaci Afonso, que é diretor da Organização Executiva da CUT. E quero dizer aqui, dizer ao vivo aqui, Jaci, porque nós tivemos como convidado especial, tanto eu como você, na pré-convenção de um partido embrionário, mas que está aí, você esteve lá, que é o PAI, que seria o Partido dos Aposentados e Pensionistas Sem Fim do Brasil. E, ao contrário do que foi dito, eu quero aqui de público dizer que a decisão lá, como convidado especial, deram a minha opinião, que aquela pré-convenção, que não é partido ainda, não se posicionaria sobre nenhuma candidatura na República. Ao contrário do que alguns que estavam lá queriam, e essa foi a linha que eu me posicionei. E a tua fala foi muito, muito importante quando disse claramente que a liberdade de se organizar, seja em sindicato, associação, partido, é legítima de qualquer segmento da sociedade, enfim, por isso o nome é partido. Então, eu queria te cumprimentar, você, na sua fala, ajudou lá no encaminhamento para que prevalecesse uma posição ampla, né? E que não houvesse ali decisão de apoiar esse ou aquele candidato, liberando todos os simpatizantes daquela agremiação que está ainda em debate. Muito obrigado, Jaci, você foi bom você ter ido lá, viu? Agora eu passo a palavra de imediato para o Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção do direito da pessoa com deficiência da Secretaria de Direito.